Portal Audiativo.
Onde as ideias se propagam.
Tô aqui com a Gabriela Cirne, ela vai falar, a gente vai falar um pouco de futebol. Vamos falar um pouco do Fluminense, né, Gabriela? Essa vitória dele e dos seus próximos jogos.
Exatamente. O Fluminense ele vai enfrentar o Vasco num clássico, no Maracanã, sábado. E os dois times têm o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento. O Tricolor tá numa posição mais tranquila, na décima posição, com 40 pontos. Já o Clube Cruz Maltino tem uma situação mais crítica, que é o 14º colocado, com 35 pontos, apenas a 1 do Z4.
Pois é, e o Fluminense ele ainda está com uma vantagem psicológica que ele ganhou na Sul-Americana o Nacional, né?
Exatamente, ele veio da vitória da Sul-Americana, mas no Brasileirão o retrospecto não é muito bom. O último jogo foi contra o Santos e perdeu de 3-0 fora de casa. Ele tá tá entre altos e baixos na competição nacional.
É muito aquilo, né? O Fluminense fica meio que naquela defensiva de... Ah, ele não ataca muito, tenta fechar na frente, mas acaba que não adianta muito, né?
Exatamente. Foi inclusive isso que ocasionou a derrota do Fluminense, porque foi derrotado no final do jogo, na última rodada. Então tem que tomar cuidado com isso. E o Vasco tem que aproveitar exatamente isso. Apesar do Fluminense estar numa boa fase, o Tricolor deve poupar os jogadores, já que na próxima quarta-feira entra de novo pela Sul-Americana contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. E aí o Vasco tem que aproveitar, apesar de ter vindo de um empate suado contra o Inter em casa, tem uma série difícil pela frente. Então tem que aproveitar esse time misto do Fluminense para conseguir a vitória.
E é aquilo, né? O Fluminense tem uma missão forte, que é uma semifinal na Sul-Americana. E jogar com o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é muito difícil. O que você espera para esse jogo da Arena da Baixada? Um empate, uma vitória? Qual o seu palpite, Gabriela?
Olha, eu não tenho palpite porque é um jogo que promete muitas emoções. Eu acredito que vai ser um jogo de lá e cá. Mas o Fluminense tem que tomar cuidado porque o Atlético Paranaense é perigoso, sim, na Arena da Baixada.
Sim, e agora nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado do Vasco da Gama, esse time de São Cristóvão, mas que está cometendo diversos erros, está com uma defesa muito vazada, perdendo constantemente e de goleadas, né?
Exatamente. Apesar de ter empatado em casa contra o Inter, a série não é tão boa assim. E as chances do Vasco de rebaixamento estão altas, então tem que tomar muito cuidado para não levar outra goleada, para também não diminuir o saldo de gols, né?
E principalmente porque esse empate foi um empate polêmico, né? De que o próprio time do Inter entrou com ações dizendo que o Vasco foi favorecido. Então é algo muito, muito peculiar pro time, então não foi exatamente uma vitória assim bem vista pelo outro lado.
Exatamente, foi por causa de um pênalti marcado no final do jogo, um pênalti polêmico, que muita gente discorda, tem gente que concorda. O Vasco não pode depender disso não, tem que ir pra cima e tentar a vitória.
Às vezes eu acho que o Vasco tá com um grave problema de técnico na hora de saber formular o time e a própria equipe que não sabe trabalhar junto, entendeu? O Vasco tá juntando isso com defesa vazada e falta de atacante, que isso tá nítido no time do Vasco, né?
Sim, ele tá dependendo praticamente do Max Lopes, que é a principal contratação, e infelizmente não pode depender só do Max Lopes, porque se ele tiver num dia ruim, o Vasco não vai bem. Então tem que trabalhar mais a defesa, mais o ataque, mesclar, dar chance para todo mundo conseguir, né?
Então é aquilo, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, ver o que, que pode acontecer com o Vasco, principalmente que ele vai jogar o clássico com o Fluminense, né, que é outro time do Rio. E é um, vai ser um jogo difícil. O que, que você aposta para esse grande clássico?
Olha, eu acho que as chances do Vasco são um pouco maiores devido ao time misto do Fluminense, que não deve ir com força total para esse jogo. Deve focar na Sul-Americana.
Eu apostaria num empate, mas não sei. Vai depender do time do Vasco. É, principalmente, se ele atacar e não só depender do Márcio Lopes, ele ganha. Mas se ele se manter do jeito que está se mantendo, ele vai no mínimo empatar ou perder. Então, fica aí a dica para os jogadores, técnicos e mesmo até para a própria torcida, né?
Exatamente. Vale lembrar que o jogo acontece às 5 horas da tarde no Maracanã, no sábado.
Sim, então aí para quem é vascaíno ou tricolor já tem diversão garantida. E agora nós vamos falar da nação rubro-negra, né? O Flamengo.
Exatamente. De olho na taça do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o São Paulo fora de casa. O time rubro-negro, que é o vice-líder com 59 pontos, precisa da vitória para encostar no líder, Palmeiras, que tem 63.
Pois é, e o Flamengo que cometeu uma falha que pode ter sido fatal nesse campeonato, né? Porque ele teria que, no mínimo, ter ganhado do Palmeiras para poder ultrapassá-lo. Isso acaba deixando uma situação muito vulnerável, porque o São Paulo é um time muito forte, assim, e principalmente quando o jogo é em São Paulo mesmo, né?
Exatamente, só que o São Paulo não vem tendo uma série boa de jogos. Ele venceu, teve uma vitória suada no último jogo, vem também de uma série de empates. Então acredito que o Flamengo deva ter uma vantagem, já que também que o Flamengo está a 8 jogos sem perder. Então promete ser um jogão, com muita emoção. Acho que o Flamengo tem que aproveitar isso.
Não, e o time flamenguista tá muito coeso, muito tá entrando certinho, os atacantes fazendo a sua parte, a defesa a sua parte, o meio também. Eu acho que essa vinda do Dorival ajudou, né?
Ajudou, sim. Apesar de ter empatado contra o Palmeiras nessa última rodada, nos 3 jogos anteriores nós tivemos 3 goleadas do Flamengo. Contra o Corinthians, contra o Fluminense e contra o Paraná.
Sim, e o que você espera desse jogo em si, como no geral? O que você pode falar?
Bom, eu acho que o Flamengo vai vir com força total, é claro, mas o São Paulo promete incomodar, já que ocupa a 4ª colocação e tem 3 pontos a menos que o Rubro Negro. Então também tá de olho na vaga, principalmente pra vaga da Libertadores, mas também tentando cavar seu lugarzinho ali pra ver se chega na liderança também.
E então é aquilo, o Flamengo é um time que vem forte, mas tá lutando contra um time que também quer pôr a mão na taça, que também quer ir pra Libertadores e que não ganha há um bom tempo. Então é aquilo, eu acho que assim, o jogo vai ser um jogo eletrizante, forte, mas que vai ficar num empate de uns 2-2, digamos. Vai ser um jogo pegado. Mas também vai ser um jogo, se o pessoal ficar de cabeça quente, vai dar muita confusão.
Vai sim. O jogo acontece no domingo, no Morumbi, às 5 horas da tarde.
Pois é, então, pra quem é paulista e é São Paulino, tá aí a dica. E, principalmente, o flamenguista vai ter que rezar e torcer muito, porque o Flamengo vai estar jogando fora de casa contra um time que é muito forte no seu estádio, que é o Morumbi. E agora, para encerrar aqui esse nosso bloquinho, depois desses 3 times maravilhosos, nós vamos falar do Botafogo, a estrela solitária.
Exatamente. Também no domingo, o Botafogo entra em campo contra o Corinthians, precisando da vitória. O time da Estrela Solitária ocupa a 15ª posição com 35 pontos. Também é um ponto da zona de rebaixamento.
Pois é, o Botafogo também, que no início estava indo muito bem no campeonato, lá no meio da tabela mesmo, 8º, 9º, 10º, depois começou a cair, depois de empates, derrotas, e derrotas bobas por erros toscos mesmo. E acaba que isso atrapalha muito o psicológico do time. E o Botafogo é um time que basicamente, se treinar direitinho, é um time que ganha. Principalmente do Corinthians, que não tá com um psicológico muito bom, que vem sofrendo graves derrotas, grandes também, que nem o Vasco, de 2-3 gols de diferença pro time que tá ganhando dele. O que é bem ruim, o que é até bem estranho pra... A gente não tá em São Paulo, não vale muito comentar, mas é, o time do Corinthians esse ano, para os times que teve ano passado, tá muito abaixo do esperado, porque o time é, só ganhava de 2-3-0 e tá perdendo desse mesmo placar. Tanto e, assim, sequenciadamente, né?
Sim, sim. O Corinthians, ele tá numa... Agora tá começando a engatar. Porque trocou o técnico, o Jair Ventura, que inclusive foi o técnico do Botafogo ano passado, assumiu o Corinthians, mas não tem sido uma época muito boa. O Corinthians perdeu, né, na Copa do Brasil, também foi eliminado da Sul-Americana, então tá um período de instabilidade, mas tá melhor do que o Botafogo. O Corinthians tá no meio de tabela, então...
Mas é ruim, né? Porque vai ficar esse mal-estar, né? O ex-técnico jogando contra a sua ex-equipe, estando no outro lado do campo, né? Vai ficar aquela insegurança, aquela dúvida, principalmente o cara já conhece meio que um esquema tático do adversário, né?
Isso provavelmente é ruim para o Botafogo, já que o Jair Ventura conhece a equipe, conhece os jogadores... Mas o Botafogo também conhece como o Corinthians vai jogar. Conhece o esquema tático, a forma de jogar mais fechadinha. Então vai ser um jogo difícil, mas também promete muitas emoções, já que o Botafogo joga em casa. Então também tem que aproveitar esse fator casa para ver se consegue uma vitória e se afastar da zona de rebaixamento.
Sim, o Botafogo é muito forte quando tá com um campo aqui no Rio, a torcida alegre cantando. E principalmente, né, o fato do Botafogo ter já tido grandes nomes e ainda ter. E principalmente, ele sempre tá incentivando a sua torcida e a mesma coisa, é uma troca mútua. Diferente da torcida do Corinthians, que toda vez que vê que o time tá ficando muito longe, muito perto de uma instabilidade, começa a criticar e até não ir aos jogos, o que ajuda o Botafogo como time e ajuda a torcida do Botafogo a ter mais energia.
Exatamente, os torcedores do Botafogo inclusive têm que aproveitar esse jogo, já que os ingressos estão muito baratos, com ingressos de até R$10 no setor mais caro. Então, provavelmente, a torcida vai apoiar, sim, a equipe, vai comparecer para ver se o Botafogo quebra essa sequência de 5 jogos sem vitória, o que é um problema para um time que está na 15ª colocação, né?
Sim, um problema gravíssimo, porque ele está pertíssimo. Ele é o último antes da Z4 e é aquilo, né? Se perder, entra nessa zona e para sair é muito difícil. E o Botafogo é um time que tem qualificação para estar na primeira classe, que é a classe A. Aliás, todos os times cariocas, né? O Flamengo, o Fluminense, o Vasco. Principalmente o Flamengo, né? Que tá logo lá no início da tabela. E depois vem os outros times. E não tem coisa mais feliz do que ver os 4 times do Rio de Janeiro na Série A, né?
Exatamente. A gente tem que torcer para que nenhum deles seja rebaixado. Né, todos se mantenham na Série A e consigam, né, dar prosseguimento ao trabalho, ver se conseguem reforçar, melhorar melhorar as equipes. Vale lembrar também, que eu esqueci de citar, que o jogo do Botafogo acontece às 5 horas da tarde, no domingo, no estádio Nilton Santos.
E, Gabriela, o que você aposta para esse jogo? Um empate, uma derrota, uma vitória? O que seria mesmo para você, o que poderia ser feito para o Botafogo sair de lá com um bom resultado?
Olha, eu acho que é imprevisível, porque com o Botafogo é sempre imprevisível, né? Tomou a virada no final do segundo tempo, no jogo passado, contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Então é difícil de prever. Com o Botafogo tudo pode se esperar. Pode ser derrota, pode ser vitória, no último segundo. Então acho bem difícil aí de dar um palpite.
Eu já acho que o Botafogo pode perder pro Corinthians, sim, mas se perder vai ser de 1-0 no máximo. E assim, mas o Botafogo, se jogar ofensivamente, a torcida empurrar, a chance, pelo menos, de empatar é muito clara. Então, fica a dica. E pra você que é botafoguense, tá aí o ingresso baratinho. E você, por mais que o seu time não ganhe, você vai se divertir, levar seu sua família num jogo. É aquilo, programa familiar. Então, pra quem quiser, tá aí. Todos os times jogando, todos com chances tanto de subir quanto de descer na tabela e principalmente de fazerem o Rio brilhar nesse campeonato. Então, Gabriela, muito obrigada pela sua participação.
Obrigada a você, Andréia.
E esse foi as nossas notas sobre esporte. We'll be right back.